É o recurso ordinário número 869, dígito 68, a relatora é a juíza convocada Thaís Costa Godim. Recorrente é Raí de Lima Coutinho Costa e a recorrida é a de desenvolvimento educacional avançado. Tem inscrição de Lima e também tem escada Franciele Maria Vilela Pena Calheiros. É o 12 da ordem, recurso ordinário número 869, dígito 68.
Ambos advogados estão presentes, doutora Thais. Há divergência?
Certo.
Podemos já passar palavras. O recurso é das duas partes, Rafaela, ou só do reclamante, da reclamante?
O recurso é só do reclamante recorrente.
Então, com
A
a palavra,
reclamada é.
doutor Maiorano.
Excelentíssimo senhor desembargador presidente desse regional, quero mais uma vez renovar publicamente meus agradecimentos, não só pelos votos de restabelecimento e de solidariedade empenhados à minha pessoa. Tenho certeza que a condução de Vossa Excelência, não só nesse momento, mas durante todo o período que foram noticiados a minha convalescência, serem foram de oferta ao meu restabelecimento. E espraio essa mesma solidariedade a todos que passaram e continuam a passar por esses momentos tão difíceis. Então, em nome de Vossa Excelência, salve os demais componentes dessa turma, Excelentíssima Senhora representante do Ministério Público do Trabalho, colegas advogados, servidores desse regional. Eu falo pelo reclamante recorrente e, pausadamente, irei inicialmente ostentar a questão da prescrição que foi declarada, sem maiores divagações. Vale dizer que a prescrição que foi ventilada pelo juiz de piso foi a prescrição bienal, e aí a gente requer, obviamente, como providência preliminar, que seja afastada a prejudicial de mérito declarada, e citamos, inclusive, um precedente da lavra de Vossa Excelência, do desembargador Marcelo Vieira, pugnando pelo estabelecimento da prescrição ou penal ou quinquenal, porque se trata de matéria de responsabilidade civil, né, por pretensa violação à boa-fé objetiva, ressaltada na questão de mérito que passamos a enfrentar agora. A primeira questão, Excelências, é no sentido da nulidade do pedido de demissão. A norma, à época então vigente, do artigo 477, parágrafo 1º, era norma imperativa, norma de ordem cogente, que exigia, para a validade do pedido de demissão que foi combatido desde a inicial, né, a questão da necessidade da chancela sindical. E nesse particular não foi obedecido esse preceito e, no entendimento do recorrente, não comporta qualquer tipo de convalidação, nem mesmo derrogação pela vontade das partes. Eis que a finalidade principal da norma cogente à época era justamente a proteção ao empregado hipossuficiente diante ao empregado e naquele ao empregador que naquele momento otorga uma quitação total, né, geral, normalmente, e também com sérias repercussões na sua subsistência, como é o caso dos autos, e a matéria, inclusive, de alegação da violação dessa boa-fé objetiva é matéria, inclusive, do próprio recurso, onde nós pugnamos pelo deferimento da indenização por danos morais, para que este tribunal, essa turma, reconheça que houve violação da boa-fé objetiva, no que se refere não só ao descumprimento dessa norma cogente, né, o suposto pedido de demissão do autor, bem como as repercussões que causaram na esfera subjetiva do autor, que decorre o pedido de pretensão de indenização por danos morais. Então, é nesse sentido que nós requeremos a invalidade, declaração de invalidade do suposto de demissão, pedido de demissão e, como consequência lógica, o deferimento dos pedidos deferidos na é pretendido na peça inicial. Excelência, outra irresignação recursal da parte autora diz respeito à pretensão de pagamento das remunerações correspondentes ao período em que o autor desenvolveu as atividades de coordenador de curso. Vale dizer aqui que o juízo de piso reconheceu na sentença primária, e aí peço vênia só para destacar um segundo período, um trecho da sentença primária, da análise da prova oral, restou comprovado que o autor, de fato, prestou auxílio às coordenadoras. Mais adiante, o juízo primário entendeu que essa prestação de serviço foi espontânea e que, em virtude disso, não caberia a diferença salarial. Então, o próprio juiz primário reconhece a existência das situações referentes ao exercício das funções que foram bem delineadas na inicial e foram amplamente corroboradas pela prova testemunhal produzida pela parte reclamante, né, que fizemos questão, não vamos repetir aqui, mas transcrevemos parcialmente e destacamos a situação referente à testemunha do reclamante, que diz que durante as vistorias do MEC, quem respondia era o próprio autor, e aí delineia todas as atividades de desempenho da função de coordenação. Então, em virtude disso, nós requeremos o pagamento das diferenças salariais respectivas pelo desempenho dessa função de coordenador no período delimitado na peça de ingresso. Outra coisa da questão também objeto da pretensão recursal, excelência, de modificação da decisão primária, é um fato muito grave que precisa ser repelido e não pode ser suavizado, não pode ser diminuído por esse juízo, principalmente por essa turma. Os autos indicam de forma precisa que houve um documento falsificado nos autos. Houve uma perícia onde atestou-se que houve falsificação documental de um documento do reclamante e, permissa venha, os depoimentos e as provas produzidas nos autos indicam que esse documento foi falsificado com endereçamento claro e preciso de furtar-se ou de demonstrar uma regularidade perante o MEC durante as fiscalizações que eram realizadas de forma permanente no órgão. Se trata de uma entidade educacional. Então, o juiz de piso, permissa venia, de forma inopinada, disse que inexiste qualquer, nesse sentido, embora a assinatura aposta no referido documento não seja do autor, ou seja, mais uma vez reconheceu a falsidade que já foi corroborada, inclusive pela prova pericial. Também não há elementos de prova suficientes para se atestar com certeza que tal documento teria sido produzido pelo empregador. Ora, excelência, é um documento que tem timbre, tem todas as nuances de pertencerem ao empregador. E os elementos dos autos atestam, no nosso modesto entendimento, de forma cristalina, que é um documento que fazia parte de documentos que eram apresentados às fiscalizações. Então, chancelar uma conduta dessa de falsificação de um documento, ou seja, da assinatura do reclamante para fins não legítimos e, posso dizer, ilegais, eu acredito que seja realmente chancelar, modesta parte, com todo respeito, chancelar uma ilegalidade cometida pela reclamada. Então, nessa linha de argumentação, nós requeremos que seja reconhecido que, nesse particular, esse ato empresarial causou danos, mesmo porque o nome faz parte da proteção à personalidade do autor, né, e integra o seu rol, né, de direitos de personalidades estampados no Código Civil e também recebe proteção constitucional. Então, nesse particular, requeremos que seja reconhecida a situação referente à indenização por danos morais. E, por fim, a questão referente, excelências, à questão das férias. O reclamante, desde a inicial, acostou os documentos de declinados, inclusive, na peça recursal, sobre o timbre férias vencidas em 2006, prova do trabalho com despesas de viagens, e, assim destacado, férias não gozadas coincidentes períodos de auditoria. A reclamada, como forma de tentar espancar essa pretensão, excelência, juntou alguns elementos de prova aos autos, mas a juiz de piso entendeu que esse ônus cabia a parte reclamante. Nós entendemos diversamente, entendemos que o ônus de comprovar a regularidade de fruição e gozo das férias é encargo processual da reclamada, inclusive esse entendimento é respaldado, né, por este tribunal, citamos inclusive 3 acórdãos, 2 inclusive, da lavra do doutor Marcelo, desembargador Marcelo Vieira, outro do desembargador Pedro Inácio, no que se refere exclusivamente à questão do encargo probatório, do qual entendemos que a reclamada não se desincumbiu satisfatoriamente, né? E observando a própria contestação, ela diz, conforme se observa nos recibos de férias devidamente assinados pelo reclamante e contra-cheques, este gozou e recebeu os períodos de férias respectivos. Onde a própria preposta da reclamada diz, obviamente, né, no seu depoimento, que a documentação acostada aos autos dá conta que o autor usufruiu férias nos períodos de 2013 a 2016, sem que esses elementos de forma contundente estejam nos autos. Contrariamente, existe provas de que existe a questão Marcelo, referente ao encargo probatório. Obrigado. São 3 motivos que requerem o acolhimento da pretensão recursal em todos os seus pontos. Obrigado.
Obrigado, doutor Mário Arano. Doutora Franciele, com a palavra, por gentileza.
Primeiramente, bom dia, né, ao excelentíssimo senhor presidente deste grande tribunal, aos nobres desembargadores desta corte e aos demais que estão assistindo. É com enorme satisfação que eu falo nessa sessão de julgamento em nome da recorrida ADEA para sustentar as contrarrazões ao recurso ordinário ora em análise. Inicialmente, quanto ao pedido de dano moral referente à ausência do pedido de demissão do reclamante, ora recorrente, cumpre mencionar que o referido pedido, ele corresponde somente ao cargo de coordenador de curso. Ocorre que esse pedido se encontra prescrito, uma vez que o término do contrato de trabalho na função de coordenador de curso, ele ocorreu no dia 3 de fevereiro de 2015. E a reclamação trabalhista, ela somente foi proposta em 10 de setembro de 2018, ou seja, após mais de 3 anos de extinção do contrato de trabalho, motivo pelo qual se operou a prescrição bienal, conforme foi entendido pelo douto juízo de primeiro grau. No entanto, o recorrente se insurge contra a decisão sob a alegação de que a prescrição bienal, ela somente se opera nas verbas de natureza trabalhista, aduzindo que, no caso em tela, deveria ser seguida a prescrição de 3 anos, por se tratar de um pedido com base na legislação civil. Nesse sentido, convém observar que o artigo 11 da CLT, assim como o artigo 7, no inciso 29 da Constituição Federal, eles tratam da prescrição da pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho. Logo, entendemos que é perfeitamente aplicável a prescrição bienal ao caso em tela, uma vez que o dano moral pleiteado, ele é resultante da relação de trabalho na função de coordenador de curso. Por fim, caso seja superado os argumentos quanto à prescrição, resta salientar que restou devidamente comprovado nos autos o pedido de demissão realizado pelo reclamante, que foi escrito a próprio punho e devidamente assinado pelo empregado, sendo tal documento reconhecido como verdadeiro pelo próprio reclamante na audiência de instrução. É importante mencionar ainda que a demissão ela foi devidamente homologada pelo sindicato da categoria, conforme se observa no TRCP constante nos autos. Logo, por todos os argumentos expostos, não prospera o pedido do recorrente, devendo a sentença ser mantida neste ponto. Quanto ao outro pedido do recorrente, acerca das remunerações referentes ao exercício da função de coordenador de curso, no período de janeiro a março de 2016, janeiro a março de 2017, esse pedido também não prospera, uma vez que, conforme já relatado, os pedidos que se referem ao contrato de coordenador de curso encontram-se prescritos, conforme foi o entendimento do juízo de primeiro grau. É importante mencionar ainda que, além do reconhecimento da prescrição bienal, no referido pedido, o juízo ainda entendeu que restou comprovado, quando da análise da prova oral da testemunha rolada pelo próprio reclamante e hora recorrente, que ele não realizou, de fato, a função de coordenador de curso no referido período, não ensejando, portanto, a diferença salarial pleiteada. Sendo assim, não prospera o pedido do recorrente, devendo a sentença ser mantida também neste ponto. Em continuidade, não merece guarida também o pedido de reforma da decisão quanto à alegação de que ele não gozou suas férias durante o período 2014 a 2016. Ocorre que restou devidamente comprovado nos autos que as referidas férias elas foram devidamente pagas e gozadas pelo reclamante. Nesse sentido, deve ser seguido o brilhante entendimento do juízo do primeiro grau ao mencionar que os documentos correspondentes à concessão das férias, devidamente assinados pelo autor, além de indicarem o pagamento, informam também o período de fruição das férias, razão pela qual caberia ao autor, se desincumbindo do ônus probatório, em demonstrar de forma inequívoca a inidoneidade de tais documentos nos termos do artigo 818, inciso 1 da CLT, o que não ocorreu no caso em tela. Logo, não prospera o pedido do recorrente, devendo a sentença ser mantida neste ponto. Por fim, quanto à segunda alegação de dano moral realizada pelo reclamante sob o argumento de que a reclamada falsificou a sua assinatura no aditivo contratual, que foi apresentado pelo próprio reclamante, cumpre frisar que, conforme já exposto nas razões finais, o documento que o reclamante alega ter sido falsificado a sua assinatura foi juntado pelo próprio reclamante, tratando-se de uma prova unilateral que não foi confeccionada e nem assinada pela reclamada. Ora recorrida. Convém observar que, pelo reclamante exercer uma função de confiança na reclamada, ele possuía um fácil acesso aos documentos da instituição, de modo que ele poderia facilmente confeccionar qualquer documento em folha timbrada, com a logomarca da reclamada, devido à função de confiança que ele exercia, que era a função de coordenador de curso. Então, ele tinha acesso a esses documentos. É importante ressaltar ainda que basta uma rápida comparação com os contratos juntados pela reclamada, hora recorrida, e também com os demais documentos, para observar que a assinatura da reclamante, da recorrida, no caso, que existe no aditivo contratual que foi apresentado pelo recorrente, não condiz com a assinatura dos documentos oficiais da empresa, posto que sequer tem o carimbo da empresa, o que é comum a todos os documentos que foram confeccionados pela recorrida. Sendo assim, conforme já mencionado, o documento que foi apresentado pelo reclamante, ele se trata de uma prova unilateral, confeccionada e juntada pelo próprio reclamante com o intuito unicamente de macular a imagem da reclamada em virtude de uma suposta falsificação de um documento que sequer existe nos arquivos da empresa, posto que não foi confeccionado nem assinado por esta instituição. Logo, resta devidamente acertado o entendimento da excelentíssima juíza ao declarar na sentença que, embora a assinatura aposta no referido documento não seja do autor, também não há elementos de prova suficientes para se atestar com certeza que tal documento teria sido produzido pelo empregador, nem tampouco que tenha sido utilizado para o fim apontado pelo reclamante na inicial. Sendo assim, resta devidamente acertada a decisão de primeiro grau, motivo pelo qual deve ser mantida também neste ponto, uma vez que a recorrida não incorreu em legalidade alguma, inexistindo, portanto, o dever de indenizar. Por todo exposto, nobres julgadores, a recorrida requer o não provimento do recurso ordinário obreiro, mantendo-se a respeitável sentença em sua totalidade por seus próprios e doutos fundamentos.
Doutora Thaís?
Excelência, pode ser levantado só uma questão de ordem, brevemente, 10 segundos.
Doutora Thaís, entende cabível?
Sim, pode suscitar, doutora Maria.
Palavra, doutora Maura. Palavra,
excelência. A reclamada não impugna o conteúdo do documento. Ela diz que não existe falsificação na assinatura do documento, só isso.
Ok. Doutora Thaís?
Minha decisão é pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para excluir da condenação os honorários advocatícios a cargo do recorrente, em virtude da sua condição de beneficiário da justiça gratuita, já deferida na sentença. Em relação aos demais pedidos.
Desculpe, doutor Thaís, pode concluir.
Eu estou mantendo a sentença, só fazendo alteração nesse aspecto dos honorários.
Doutora Wanda Lustosa.
Eu estou acompanhando a senhora relatora. Eu tenho uma divergência que eu estou acompanhando, que eu não tinha me atentado aqui.
A senhora quer que eu me pronuncie primeiro?
Sim, sim.
Deixa eu me pronunciar, aí assim, a senhora...
Sim.
É, a única divergência com relação ao voto da ilustre relatora minha, a única divergência minha, é em relação à prescrição do dano moral. É, eu entendo cabível a incidência da prescrição prevista no Código Civil e transcrevo aqui no meu voto e fazer parte também do processo, trecho de acórdão por mim relatado e acompanhado à unanimidade pelos membros da segunda turma, quando participar da segunda turma, no referido processo, buscava a empresa recorrente alterar a decisão de primeiro grau que concluiu pela prescrição decenal prevista no Código Civil. E aqui eu vou ler para os senhores os termos do acórdão. Impossível acolher a pretensão em evidência, considerando-se que a indenização por danos morais encontra-se revestida de caráter civil, de modo que se sujeita à prescrição decenal conforme o artigo 205 do Código Civil de 2002. E com efeito, em momento posterior à vigência do novo Código Civil e da emenda constitucional 45 de 2004, houve entendimentos de doutrinadores trabalhistas no sentido de que, em sendo o dano moral derivado da relação de emprego, aplica-se-ia o prazo da prescrição trabalhista de 5 anos até o limite de 2 anos após a extinção do contrato. Ocorre que a indenização por danos morais, embora postulada perante o Poder Judiciário Trabalhista como decorrência de uma relação de emprego, não tem sua natureza jurídica transmudada em virtude deste fato, de forma que se encontra revestida de caráter civil, motivo pelo qual não se sujeita à prescrição bienal e trienal após a extinção do contrato de trabalho, mas sim à norma geral civilista que fixa o prazo prescricional de 10 anos, em face da inexistência no ordenamento jurídico pátrio de um prazo especificamente estipulado para gerir a pretensão à tal indenização que é de cunho patrimonial. Aqui a gente cita a data do julgamento e a publicação, que foi em agosto de 2019. E não vejo data vênia ao entendimento da relatora como exigir que a pretensão seja ajuizada dentro de 2 anos, como ocorre com o FGTS, já que neste caso específico do FGTS, a lei prevê 2 lapsos prescricionais, bienal e quinquenal, que não ocorre no caso presente. Desta forma, voto assim pelo afastamento da prescrição com retorno dos autos ao gabinete da relatora para apreciação do pedido. É como voto. Nos demais pontos, estou acompanhando a relatora integralmente, inclusive naquela questão também da falsificação da assinatura, como foi bem dito aí da tribuna, muito esclarecedor, o perito entendeu que a assinatura não era do reclamante, mas também foi pacífico que não, o documento foi juntado pelo reclamante, que não gerou nenhum benefício, nenhum uso indevido por parte da empresa. Aí a minha divergência é só nesse tópico que eu acabei de manifestar. Doutora Wanda?
Eu estou acompanhando exatamente nesse tópico. Já é entendimento nosso lá, consolidado na segunda turma.
A senhora estava também na segunda turma, nessa época, acompanhou a gente naquele processo.
Só nesse tópico também a nossa divergência.
Eu fiquei só na dúvida, doutor Marcelinho, aí o senhor pode me ensinar a respeito, se
tem que devolver ou não.
Porque eu sei que em caso de decisão, o voto, quem redige o acordo é o revisor, né? No caso, quem abriu a divergência. Aí viria para mim, uma vez afastada a prescrição.
Nesse caso, doutora, também é o meu entendimento, viu? A gente pode ouvir também a doutora Wanda aí, a sua larga experiência. Nesse caso, nós estamos divergindo só de um tópico, que é da prescrição bienal, de um dos que ele fala, ele pede o dano moral em dois momentos. Nos demais tópicos do processo, nós estamos acompanhando Vossa Excelência, das diferenças salariais, estamos acompanhando Vossa Excelência, da esfera supostamente não gozada, acompanhamos Vossa Excelência, da indenização por dano moral, que é a questão da falsificação, acompanhamos Vossa Excelência. Então, no meu entendimento, a redação do acordo permanece com a senhora. Doutora Wanda.
Mas é assim mesmo. Quando é só um tópico, assim, a maioria dos pedidos permanece com a relatora.
Só que tem uma questão importantíssima aí, é que uma vez afastada, embora seja só um tópico, uma vez afastada a prescrição, a gente vai precisar enfrentar o mérito. E aí, nesse enfrentamento do mérito, haveria inclusive uma possibilidade de divergência nossa,
Correto.
futuramente, né?
É por isso, doutora, a doutora Thais também, que aqui na conclusão da nossa divergência, a gente pede que sugere, né, que com o retorno dos autos ao gabinete da relatora para apreciação do mérito.
Ok, sem
Exatamente.
problema nenhum, sem problema nenhum.
Rafaela também pode nos socorrer aí, Rafaela.
É assim mesmo.
Inclusive, tem previsão regimental que, superada a preliminar, ou matéria prejudicial ao mérito, em sendo superada, é concedido prorrogação de vista ao relator, que necessariamente tem que entrar no mérito.
Ah, tudo bem, então. Ótimo, esclarecido, então.
E nesse
Obrigada,
mérito, como
Rafaela.
Vossa Excelência bem destacou, doutora Thais, poderá haver divergências.
Isso.
Então, o processo retorna ao gabinete da doutora Thais, com os outros tópicos todos já votados, doutor Maiorano, doutora Franciele, e para apreciar esse tópico específico da prescrição. É isso?
Após afastada a prescrição do dano moral, né? Isso aí volta só
Correto.
para apreciar o dano moral.
Exatamente.
Certo.
Mais alguma coisa? Acho que não, né? Nesse processo.
Não, está bem resolvido, por
Posso
enquanto.
dar prosseguimento, doutor Marcelo?
Gentileza, Rafaela.
Muito grato, bom dia mais uma vez, bom
Bom
trabalho
dia,
a todos.
doutor Maior.